Pra gente tratar de um assunto aqui, olha, bem legal. Hoje é o Dia Nacional da Adoção, sendo celebrado hoje no país, né? Um dia de conscientização também para deixar as pessoas mais atentas, né, na possibilidade de você adotar uma criança. E vai conversar com a gente sobre isso a Gisele Dutra. Ela é professora, mãe por adoção e fundadora do grupo de apoio à adoção Raízes e Asas. Gisele, muito boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde.
Bom, Gisele, primeiro, obrigado por atender aqui a Band News FM. Eu queria, antes de você contar um pouco, né, da importância dessa data, falar de como funciona o seu grupo, a gente também tem alguns indicadores, números aqui do Espírito Santo. Eu queria, né, se não fosse nenhum incômodo para você, que você falasse um pouquinho da sua história, né? Você, Letícia Cardoso aqui, estava contando mais cedo para a gente, falando da sua história, que é muito bacana. Ela disse que você tem dois filhos adotados, né? Você pode contar um pouquinho para a gente dessa história, de como é que foi todo esse processo, contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes?
É claro, é uma alegria sempre falar de adoção, né? Principalmente nesse dia. Então, eu sou mãe do Cauã da Elaine, né? Já faz 12 anos que nós nos encontramos. Somos de Cariacica e há 12 anos atrás era muito raro, né, que acontecesse uma adoção tardia de grupo de irmãos. Na época, minha filha tinha 10 anos e meu filho tinha 3 anos. Eles são irmãos biológicos e são de um grupo maior de irmãos. E esse encontro se deu, os meus filhos, né, moravam num abrigo nessa época, numa casa de acolhimento, e foram muitas dúvidas nessa época, né, a respeito dessa decisão de adotar, principalmente porque na minha família a gente não tem nenhuma história de adoção. Mas quando eu os encontrei, eu senti no meu coração que eu tinha encontrado os meus filhos. Eu não tinha dúvida disso. Era a única certeza que eu tinha, que eu tinha encontrado os meus filhos. E aí foi um processo assim, de reconhecimento, mas nós decidimos entrar com o pedido de adoção deles. Não havia ninguém na fila para eles, né, por causa da idade deles e por serem considerados um grupo de irmãos, e nos adotamos, né? Foram muitos desafios, a vontade de ouvir a palavra mãe, né? O desejo, mas o medo também disso não acontecer, porque a minha filha já tinha 10 anos, mas foi tudo acontecendo de uma forma muito, muito bonita e natural, e principalmente sem pressa, né? E aí, a partir desse encontro que aconteceu, tem muita história para contar, né, nesses 12 anos, muita coisa engraçada, muita coisa difícil que nós enfrentamos, mas eu comecei a contar a minha história e aí nasceu o Grupo Raízes e Asas a partir desses momentos que eu ia contando a minha história, seja para outros pretendentes, ou mesmo em algum evento que falasse sobre adoção, né? E aí nasceu o Grupo Raízes e Asas, e outros encontros foram acontecendo a partir daí. Hoje eles já estão grandões, assim, né? Minha filha já está com 23 anos, já faz faculdade, meu filho já está com 15, também está quase terminando aí o ensino fundamental, e são dois jovens lindos, maravilhosos, que eu tenho o prazer de viver com eles.
Legal, Gisele. E, assim, queria que você falasse um pouquinho do processo, né? A gente já fizemos, né, pautas, falamos, abordamos o assunto, e sempre é tocado um pouco da questão da burocracia, da demora, às vezes, do processo. Hoje, para uma pessoa que ela tem interesse em adotar uma criança, qual é o procedimento que ele tem que ser feito? Qual é o andamento desse processo? Se há uma espera, há uma fila, como você disse também, como que é esse trâmite?
Sim, é um processo que demora um tempo e a gente entende que é um tempo até necessário e importante, porque é uma decisão tão importante trazer um filho, né, para o seu seio e cuidar dele, né, e ser responsável por ele, que não pode ser uma decisão tomada, né, assim, de uma hora para outra. Então, o processo por parte do pretendente é procurar a vara da infância e juventude da sua cidade. É importante dizer isso, né? Que tem que ser na cidade onde a pessoa reside. É, ela vai retirar ali uma lista com uma série de documentos que ela precisa providenciar. A partir do momento que ela entrega esses documentos de volta na vara da infância, ela vai passar por um processo de entrevistas, né, com a equipe técnica, depois um curso. Esse curso ele é fundamental porque ali são esclarecidas todas as informações acerca da criança que vive numa casa de acolhimento, da realidade dessa criança, né, e do que se espera desses pais. E em alguns lugares, esse curso, antes da pandemia, né, ele terminava até com uma visita a uma casa de acolhimento. Mas a partir daí, essa família, ela entra nessa fila que é tão falada, né? Essa fila, existem vários critérios aí que envolvem essa questão, né? Porque durante esse processo de preparação, a família ela vai dizer qual o perfil de criança que ela espera. E aí é nesse momento tão delicado que há algum tempo atrás as pessoas restringiam muito por entendimentos equivocados acerca de filiação, sabe? Hoje a gente já vê uma maturidade maior e também uma abertura maior das pessoas. Na época que aconteceu a minha adoção, a maioria das famílias esperava por recém-nascidos do sexo feminino, né? E hoje a gente já consegue, e era justamente o perfil oposto ao perfil das crianças que estavam aptas à adoção. Hoje a gente já vê uma abertura maior das famílias e falar sobre isso, como nós estamos falando agora na rádio, falar sobre isso nas redes sociais, nos grupos de apoio, é contribuir para essa nova cultura de adoção, né? Essa nova cultura de adoção é o entendimento de que para ser pai e ser mãe, basta estar disponível para amar esse filho que chega, né? Quando a gente começa a desenhar muito esse filho, a idealizar muito esse filho, aí as coisas ficam mais difíceis, tanto da filiação biológica quanto da filiação afetiva, né?
Sim, Gisele, eu queria justamente tocar nesse ponto que você falou, né, sobre o perfil que as famílias buscam. Acredito que ainda hoje a maioria das pessoas ainda busquem recém-nascidos, e a sua experiência é uma experiência completamente diferente, né? Uma criança que já era grande, uma criança que já entendia o processo que estava acontecendo, uma criança de 10 anos, o irmão tinha 3, né? Se eu não me engano, quando você adotou. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, dessa relação, principalmente com a sua filha mais velha, né? Para que a gente possa também um pouco desmistificar essa adoção, conhecida como adoção tardia, de crianças um pouco mais velhas. Como que foi sua relação com a sua filha mais velha e como que foi a relação dela com você também, como que ela chegou à sua família, né? De que maneira ela se comportou e se relacionou com a sua família logo nesse início.
Sim, é uma boa pergunta mesmo. E eu não sei se ela está ouvindo, acho que não, que ela deve estar no trabalho, mas hoje a gente fala disso com muita tranquilidade, sabe? Primeiro, assim, eu queria dizer isso, não é nenhum constrangimento para minha família falar de adoção. Tanto eu quanto os meus filhos, a gente tem muito orgulho de dizer que a nossa família é uma família por adoção. Por isso que a gente fala com tranquilidade. E a minha filha, ela viveu 6 anos com a família biológica e 3 ou 4 anos na instituição de acolhimento. E você imagina para qualquer ser humano, né, que iniciar a vida desse jeito não é fácil. E aí eu costumo contar que ninguém ficou na vida dela, né? Todo mundo passou pela vida dela. Então, quando chega essa figura nova que diz que quer ser mãe dela, ela não vai entender muito bem o que que significa isso, porque ela nunca foi filha, né? Mas, e aí, assim, ela tinha muito. Era ela muito fechada, muito tímida, até avessa ao carinho, sabe? Ao carinho físico, ao abraço, ao beijo. Mas eu também nunca tinha sido mãe. Então, eu também era novata na história. E eu estava disposta, porque a partir do momento que eu olhei para aquela carinha, para aqueles olhos, me emociono sempre. E o sorriso dela, eu não enxerguei uma menina de 10 anos. Eu enxerguei a minha filha ali. Eu queria muito saber quem era essa menina. O que ela gostava, quem era ela, quais eram os sonhos dela. Então, a partir desse momento de decisão de trazer a minha filha para mim, a gente começou a construir esse vínculo, né? E como eu disse, eu era avessa até abraço. Então, eu tive que ter muita paciência e leveza nessa relação, sem exigências, né? E a gente começou a construir essa relação, que teve muitas histórias. No momento dela me chamar de mãe, trabalhos de escola que chegaram aí com perguntas que nos deixaram assim sem ter muitas respostas, mas a gente foi encontrando esse caminho junto e não teve, assim, não tivemos resistência, nenhum tipo de rebeldia ou de comportamento agressivo, porque não, e o interessante da adoção tardia é isso, as crianças, elas participam do processo, elas estão cientes do que está acontecendo. Né? Então, na minha opinião, é muito mais fácil, né? E hoje nós somos grandes companheiras, assim.
Gisele, você está contando essa história aí, me fez pensar que algumas famílias devem escolher recém-nascidos, porque ou pensam em não contar para esse recém-nascido que ele é um adotado, ou pensam que não querem perder a infância dessa criança. No seu caso, você não considera que você perdeu a infância da sua filha, né? Você ganhou uma filha.
Ah, exatamente. Eu até escrevi na época, né, as primeiras vezes na adoção tardia. É uma mudança de olhar muito grande, porque realmente eu não estive lá quando o primeiro dentinho caiu, né? Quando a primeira palavra foi dita. Mas se eu tive que esperar 10 anos para encontrar minha filha, porque ela é minha filha, meu filho também é o meu filho, se eu tive que esperar 3 anos para poder encontrá-lo, eu faria tudo de novo, sabe? E a partir do momento que eles chegaram para mim, nós tivemos tantas primeiras vezes juntos, né? Outras primeiras vezes de experimentar comidas novas, de levar para a escola, né? De inúmeras outras experiências que nós tivemos juntos. Então, eu costumo não pensar nisso, né? Porque eu costumo pensar que eu tive que esperar 10 anos para encontrar com ela. Então, o que aconteceu nesse tempo não tem como recuperar. Vou viver o que eu tenho para viver com ela e com ele daqui em diante. E que foram coisas tão lindas e significativas que ninguém vai tirar da gente nunca, né?
Com certeza, Gisele. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse grupo, que você é fundadora, o Grupo de Apoio à Adoção Raízes e Asas. Qual é o trabalho que vocês desempenham? Quem pode participar? Como é que funciona? Quem tem mais interesse em saber desse grupo, quer se aproximar? Conta tudo pra gente.
Sim, pois é. E o grupo é tão bacana por isso, porque lá nós partilhamos essas histórias. Do mesmo jeito que eu estou aqui contando para vocês a respeito de como aconteceu comigo, aconteceu de outras formas com outras famílias, né? E eu costumo também dizer que cada família tem uma história única, nenhuma família é igual à outra, né? E lá no grupo a gente partilha essas histórias com o objetivo de preparar, ajudar na preparação dessas famílias, né? É o Grupo de Apoio à Adoção Raízes e Asas, ele é formado por voluntários mesmo, então são pessoas que já adotaram ou pessoas que pretendem adotar, que estão ali partilhando conhecimentos e experiências sobre a filiação adotiva. E o nosso intuito é difundir mesmo essas informações para que as crianças e adolescentes que ainda estão lá no acolhimento possam ser recebidas por famílias preparadas, por famílias conscientes, né? Então, esse é o objetivo do grupo. A gente faz reuniões mensais, né, de preparação, temos um grupo de WhatsApp, onde nós também conversamos sobre isso, e existem 6 grupos no Espírito Santo. Né? É muito importante a gente dizer isso, que não existe só o grupo Raiz de Asas, existem 6 grupos de apoio à adoção no Espírito Santo que fazem esse mesmo trabalho.
Legal, Gisele. Se você puder passar, não sei se vocês têm algum contato, rede social, alguma coisa, quem quiser saber mais do grupo, pode passar.
Sim, nós estamos em todas as redes sociais, GAA, que é Grupo de Apoio à Adoção, GAA, Raízes e Asas. Então, por ali nós conseguimos, e aí nós partilhamos também o endereço dos outros grupos. Existe uma associação nacional de grupos de apoio à adoção, chamada ANGAAD, e nessa associação também existe um site, né, tanto na rede social tem a página, quanto o site deles, que tem também o cadastro de todos os grupos de apoio à adoção do Brasil. E a gente convida a todos, né, para que, mesmo quem às vezes não tem o desejo de adotar, mas tem o desejo de contribuir com essa causa, seja nos programas, nas atividades que a gente realiza, fazendo doações para as casas de acolhimento, que a gente também tem parceria, tentando colaborar de alguma forma, o grupo está totalmente aberto para receber esses voluntários que querem trabalhar em prol das crianças e adolescentes.
Ok, Gisele, parabéns, né? Creio que no Dia Nacional da Adoção é um dia de muita emoção para você. Agradeço aqui pelos seus esclarecimentos, por ter compartilhado sua história bonita. Manda um abraço para os seus filhos aí e parabéns também pelo trabalho do seu grupo, tá bom?
Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. É muito importante falar de adoção assim, no meio que alcança tantas pessoas. E pode deixar, tá dado um abraço.
Valeu, tchau, tchau. Agora 5h38. Bacana que a conversa com a Gisele. A gente já vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente tem outro assunto para abordar aqui, mas só trazer uns dados. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, o número de pretendentes habilitados no Estado, que são pessoas que estão aptas a adotar, é de 1.083. 1.083 pretendentes. Mas o número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção no estado é de 106, ou seja, por isso que tem essa fila, né? Uma fila grande, como disse a Gisele. E em 2020 foram finalizados 72 processos de adoção no estado e ao todo 107 crianças foram encaminhadas para novas famílias.